Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta, eu estou conversando hoje com o Tenente Marcos Vidal, ele é da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná. Tenente, agora há pouco nós falávamos sobre os alertas, esse sistema que está funcionando em 5 cidades aqui no Paraná. As informações que chegam até as pessoas que se cadastraram para receber esses boletins são só da Defesa Civil? Há outros órgãos que participam desse sistema?
A gente recebe alertas meteorológicos tanto do CIMEPAR quanto do CEMADEM, né, que é o órgão, ou do INPE, né, que são órgãos da federação, né, nacionais. E a gente replica, né, a gente faz toda uma verificação dessa situação, né, normalmente a gente também aproveita, quando vem dos órgãos federais, aproveita, conversa com o pessoal do CIMEPAR aqui, que a gente tem uma relação mais estreita, e verificando essa pertinência do alerta, a gente faz daí o envio da população que se cadastrou, né? Inclusive isso é interessante, né? Lembrar que as pessoas que moram nesses municípios receberam uma mensagem e se cadastraram, né? Mandaram seu CEP para aquele do número 4099, receberam lá o... Então quem está dentro daquele CEP, daquela área que foi cadastrada, vai receber esse alerta, né, no seu celular, e são informações principalmente de chuva forte, né, com possibilidade de acontecer algum tipo de evento, como inundações ou vendavais mais fortes, granizos que podem causar danos à população.
O senhor se lembra quais são as 5 cidades aqui no Paraná?
Prudentópolis, Salto do Lontra, Querência do Norte, Rondon e Santa Isabel do Oeste.
Quem mora em um desses 5 municípios ainda tem condição de se cadastrar para receber os boletins?
Tem a possibilidade de se cadastrar, sim. Né? É só mandar o CEP, né? Pode ser o CEP sem ponto, sem nada, né? Para o número 4099. Inclusive, se houver alguma dúvida, né, da maneira como isso pode acontecer, basta pesquisar, entrar no site da Defesa Civil Estadual, né, colocar, né, pesquisar ali essa informação do alerta para os municípios, né, e tem uma matéria específica sobre todos os pormenores disso, né, mas de maneira geral, se ele mandar ali o seu CEP do número 4099, né, por mensagem, ele já vai receber uma mensagem de confirmação que ele está cadastrado e vai passar a receber esses alertas.
Existe uma previsão para quando o sistema vai ser ampliado, vai ser estendido a outros municípios?
A intenção é que até o final do ano ele fosse colocado nesses modelos. Né? Mas isso também vai depender da aptidão do sistema, ali, se ele vai precisar de algumas calibrações. Né? Por isso, a gente espera que seja um futuro bem próximo. Né? Não existe uma data específica, mas é um futuro bem próximo.
E é um sistema que vai ser muito útil para todos nós, porque... muitas vezes esses alertas chegam tardiamente, né? Recentemente nós tivemos alerta de ondas muito altas, de mar agitado aqui no litoral do Paraná, e se você tem um sistema desse distribuindo essa informação pelo celular da população, ela chega muito mais rápido às pessoas, né?
Isso, com certeza. E isso enseja daí também uma outra preocupação nossa, que é a população, ela também tem que começar a se interessar mais para saber como que ela pode agir. Como que ela pode ler aquela informação, né, para que não simplesmente chegue para ela e ela, ok, tudo bem, agora vou esperar acontecer e daí eu sei que vou ter que ligar para a Defesa Civil. Não, ela pode com aquilo dali
pode
já
se antecipar,
se,
né,
precaver. Né? Se ela sabe que ela mora numa área que pode ser afetada por isso, ela já vai tomar essas precauções. Uma área que alaga ou tem inundações, já vai levar seus móveis, já vai verificar se ela pode... ir para algum outro local, vai verificar também se alguma dessas áreas pode talvez ter alguma infraestrutura do poder municipal mesmo, né? Uma escola, por exemplo, um ginásio, e às vezes o filho dessa pessoa também estuda nesse local que pode ser afetado, então ela já vai se precaver melhor para todas essas situações, sabendo, pensando o que ela pode fazer antecipadamente.
Tenente, para finalizar, a Defesa Civil abriu há algum tempo cadastro para voluntários. Isso continua?
Continua, com certeza. Nós temos uma aba também dentro do nosso site em que é possível verificar todos os históricos, né? Tem algumas informações a mais e é possível fazer o cadastro, né? Como voluntário da Defesa Civil. Essas ações normalmente elas são realizadas daí com os voluntários no momento do desastre, eles podem ajudar triando materiais, né, fazendo essa separação de doações que a gente vai enviar depois para cada uma das pessoas que foi afetada por um desastre. Fora isso, também a gente tem preparado treinamentos com os voluntários para que na hora do desastre todo mundo já saiba também como agir, como auxiliar, como interagir ali dentro de toda essa estrutura. O cadastro também é simples, né? Tem algumas informações que são importantes, né? Que a gente sempre marca bem, como o telefone de contato e o e-mail, né? Que são as informações básicas assim, para que a gente consiga contatar esse voluntário. E ele vai colocar também algumas informações sobre disponibilidade que ele tem, sobre algumas aptidões, né, referentes à profissão dele, que ele pode ter também, que pode auxiliar em algumas tarefas mais específicas.
Quem já era voluntário tem que fazer o cadastro de novo?
Com certeza, né? Todas as pessoas que eram voluntárias anteriormente, né, quando a gente teve há cerca de 2 meses uma reestruturação do nosso cadastro, né, todas essas pessoas receberam e-mails para que fosse realizado o recadastro, né, porque a base de dados mudou. Então, até se alguém era voluntário e não recebeu esse e-mail, né, entre no site e recadastre de novo, né, porque provavelmente o e-mail estava com algum erro de digitação, alguma coisa assim, que ela não recebeu. E ela pode entrar, deve entrar de novo no site e fazer o cadastro novamente para que ela receba todas as informações que a Defesa Civil envie.
E é importante que as pessoas mantenham o cadastro atualizado, porque numa emergência a gente precisa contatar as pessoas com a maior velocidade possível. Se tem um telefone errado, se tem algum meio de contato que não está atualizado, fica inócuo, né? Você é voluntário, mas nunca vai ser encontrado.
Exatamente, né? Isso é importantíssimo, né? A gente precisa que tenha esse telefone atualizado, né? Mudou de celular? Vai lá, muda o telefone ali também, né? Mudou de e-mail, muda também dentro do cadastro, né? Cada pessoa que se cadastra, ela vai receber o seu login, uma senha ali para alterar o cadastro quando necessário, né? Deixa salvo no lugar que ela possa acessar novamente. E sempre que tiver essa atualização, né, ela pode entrar lá e fazer essa alteração, que é muito importante.
Os voluntários recebem algum tipo de treinamento especial, tenente?
A gente faz alguns treinamentos específicos, né, sobre como atuar nesse momento de desastre, o que é levado em conta nessas atividades que principalmente que normalmente eles são envolvidos, né, principalmente na preparação ali de doações, né, recebimento, triagem, né, e envio de doações. E também a gente tem uma parte mais específica que aborda algumas questões de autoproteção, né, como você agir frente ao desastre, como identificar alguns riscos, como fazer um socorro, né, um socorro para uma pessoa com materiais de fortuna, né, você não tem bandagem, gás ali pronto à mão, mas quem sabe tem alguns materiais que você pode usar para aquela situação emergencial que vai diminuir o dano ali que aconteceu, até que essa pessoa consiga chegar a um hospital, um atendimento mais especializado. Então a gente tem feito esses treinamentos que aconteceram já aqui em Curitiba, em Londrina aconteceram também, e a gente tem essa previsão, estamos trabalhando para que as regionais comecem a fazer também esse mesmo molde de treinamento dentro de cada regional, para que as pessoas também de todo o Paraná tenham acesso a esse conhecimento.
O ideal era que todo mundo soubesse pelo menos um pouquinho, né, tenente? Para, no momento extremo, ter recursos, ter conhecimento para lidar com a situação.
Com certeza, né? Quanto mais informação ali na hora de qualquer situação emergencial, seja um desastre grande, seja uma situação de incêndio que aconteça, né, em qualquer local, né, e a gente está sempre sempre pode acontecer com a gente também, todo conhecimento é super válido, né, para que a gente consiga se proteger muito mais.
Então, só vou deixar aqui o site da Defesa Civil do Paraná, né, Tenente? A Coordenadoria de Defesa do Paraná, o acesso é pela Casa Militar, Tenente, é isso?
Tem um site específico, né? É o www.defesacivil.pr.gov.br.
defesacivil.pr.gov.br. E ali é só pesquisar as informações. Tem aqui uma aba, quando você abre o site, à tua esquerda tem ali programas, prevenção, ocorrências, voluntariado, né? Aí é só abrir, tem lá cadastro de voluntários, é bem facinho. Aí tem lá pessoa jurídica, pessoa física, rádio amador, tem até essa categoria para quem opera rádio amador, que é muito útil, né? Muitas vezes os rádio amadores ajudam a salvar vidas, mandando mensagens com rapidez, mesmo em condições de tempo extremas, ajuda bastante.
Com
né?
certeza, nos auxiliaram já muitas vezes, né? E nós temos treinamentos constantes, né? A gente vai realizar um no próximo mês. Já vai ter um treinamento com eles também, simulando situações de desastre, essa falência na comunicação. Tem a possibilidade de acompanhar em tempo real a movimentação do pessoal que está com rádio, com GPS, né? Então a gente consegue, pelo computador ali, ver onde que essas pessoas estão. E isso auxilia muito também, né? Todo o desenho, toda a área que foi mapeada. É bem interessante, essa ajuda deles é muito grande para a gente.
Então vou lembrar de novo o site, você que não teve tempo de anotar, é defesacivil.pr.gov.br, para você obter mais informações sobre prevenção, sobre voluntariado, porque essas situações acontecem quando a gente menos espera, e quanto mais informação, como o Tenente mesmo disse aqui, mais habilidade a gente tem para lidar com as condições extremas que inevitavelmente uma hora ou outra acontecem.
Isso, né? Com certeza. E a gente lembra também que a gente também tem uma página no Facebook, onde a gente diariamente coloca também informações, né, dicas de prevenção de desastre ou como agir no caso de desastre. Né, o pessoal, só procurar a Defesa Civil Paraná no Facebook, vai achar lá e vai receber as dicas diariamente também.
Perfeito. Tenente Marcos Vidal, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
Eu que agradeço.
Até a próxima.
Até a próxima.
Eu conversei com o Tenente Marcos Vidal, ele é da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná. E o meu muito obrigado também a você que acompanhou mais esse programa. Até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.